Senhoras e senhores deputados, bons dias. Vamos dar início à nossa primeira reunião do ano 2012. Queria começar por desejar a todas as senhoras deputadas e senhores deputados um bom ano, pessoalmente, profissionalmente, politicamente, e desejar que tenhamos uns trabalhos profícuos e com discussão política intensa e leal. Começando pelo ponto 1 da agenda de trabalhos, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Só uma nota dizendo que foi feita uma distribuição de um segundo projeto de lei do Bloco de Esquerda relativo ao acesso às mulheres à procriação medicamente assistida, que já tinha sido anteriormente distribuída ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e por isso manteve-se o mesmo Sr. Deputado que hoje apresentará esse relatório. Temos agora o ponto número 2, distribuição de iniciativas legislativas. Temos várias que eu ponho ao escrutínio de vossas excelências e que têm a ver com aquilo que eu considero meras informações. A comunicação do Conselho relativamente à informação da existência de um motor de inovação, crescimento e governação transparente. Informam igualmente da adesão das Seychelles à Convenção da Haia, da adesão da Federação da Rússia à Convenção da Haia, e da adesão da Albânia à Convenção de Haia. Eu, na minha opinião, acho que isto não merece que sejam realizados relatórios, mas se houver algum seu deputado que esteja interessado, isto na sequência daquilo que já discutimos na Comissão, e, portanto, restam-nos duas iniciativas legislativas para distribuição. Uma proposta da decisão do Conselho que estabelece um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o período 2013-2017. Perguntava-se a alguns. Portanto, estabelece um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o período 13-17. Sr. Deputado Elza Pais, muito obrigado. Fica entre os dedos já distribuído. Uma segunda e última proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um instrumento financeiro para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial. Coisa de peso. Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal há uma... Há uma terceira, que é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen da segunda geração. Quem costuma ficar com estas matérias é a Sra. Deputada Isabel Oneto. Não sei, mas já vamos no terceiro relatório do PS, se não houver oposição. É? Mas é a oposição mais. Portanto, ficará a Sra. Deputada Isabel Oneto. Muito bem. E, portanto, o PS é que se prepara, as próximas serão para este lado. Agora passamos ao ponto 3, a apreciação e a votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei que altera pela 18ª vez o Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes. E, para o efeito, eu dou a palavra à deputada Elza Paes. Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, começar também por cumprimentar todos e todas as senhoras deputadas e desejar um feliz ano. O projeto de lei do PSD adita, como o Sr. Presidente disse, duas novas substâncias ao Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e ao consumo de estupefacientes. Este projeto de lei retoma o dispositivo do projeto de lei número 502, da legislatura anterior, que foi objeto de apreciação na primeira comissão e caducou ter mudado a legislatura. O projeto de lei cumpre os requisitos formais e ele tem como objetivo justamente aditar estas duas novas substâncias. A mefradona é uma droga sintética e o tapentadol é um analgésico central e, portanto, o projeto pretende impedir e sancionar a comercialização e o uso, a comercialização e o consumo da mefredona e acautelar os riscos de abuso e de utilização ilícita do tapentadol. O decreto-lei a que estas substâncias vão ser aditadas de 93, de decreto-lei 15 de 93, baseia-se em convenções, na Convenção das Nações Unidas e também em diretivas da União Europeia e, portanto, este decreto-lei veio rever a legislação de combate à droga e tem vindo a sofrer de então para cá um conjunto de alterações, desde logo 2 decretos-leis, 5 leis e têm vindo a ser aditadas sucessivamente novas substâncias neste quadro. O aditamento destas novas substâncias decorre, por isso mesmo, é absolutamente pacífico, do cumprimento de obrigações relativamente à Convenção das Nações Unidas, a diretivas comunitárias e também a regulamentos e a decisões comunitárias. A mefredona foi alvo, quer uma quer outra, de um processo muito longo de estudos por parte do Observatório, que, por seu lado, depois dos relatórios elaborados, propôs à Comissão propôs a análise destas substâncias para que a própria Comissão tivesse proposto, no sentido da Comissão, propor uma decisão ao Conselho. E então, nesses relatórios, dão-nos conta de que a mefredona não tem qualquer valor medical ou terapêutico, os efeitos físicos são similares ao do ecstasy, portanto é uma droga sintética, tem graves problemas de saúde e de dependência e já provocou várias mortes. Não é utilizada como medicamento e estas medidas, diz o relatório, que devem ser objeto de controle, dado que podem acarretar consequências muito negativas ao nível da criação de um mercado ilícito suscetível de gerir também atividade criminosa. A própria Comissão, ao propor esta decisão ao Conselho, e o Conselho, reunido em 2 de dezembro de 2010, determinou que os Estados-membros devem adotar as medidas necessárias para submeter a mefredona a medidas de controle proporcionais aos riscos da substância, bem como sanções penais, por força das obrigações decorrentes das Nações Unidas de 91 sobre substâncias psicotrópicas. Relativamente ao tapentadol, a questão é um pouco diferente, dado que não é uma droga sintética, mas é um analgésico que comporta riscos de abuso e de utilização ilícita que também importa acautelar. Foi feita uma consulta ao Observatório e a nota que me foi distribuída aconselha a que esta substância deva também ser objeto de uma consulta escrita ao Infarmed, daí a minha proposta nesse sentido. A opinião da relatora, que no quadro não me levanta grandes dúvidas, dado que tudo isto decorre de imposições internacionais, portanto este relatório merece de uma maneira geral a minha concordância, pelo que eu acho que reúne as condições e os requisitos constitucionais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenção, passamos à fase de votações. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei por iniciativa do Partido Socialista que aprova o regime jurídico da cópia privada, alterando o artigo 47 do Código de Direitos do Autor e Direitos Conexos. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em relação a este relatório e parecer... Tal como o anterior, apresentado pela deputada Elza Paz, que a comissão competente era a Comissão da Saúde, a Comissão de Saúde para o efeito, embora a primeira comissão também se pronuncie através do seu relatório e parecer, acontece o mesmo com este. A comissão considerada... Educação. Não, eu digo o anterior.
O anterior era da Saúde, sim. Quer dizer que não é originário.
Eu sei que utilizei, talvez, não tenha falado ainda naquela... nos termos continentais, possivelmente o terei dito anterior de uma forma mais à moda da ilha e não se terá percebido o anterior. Portanto, o anterior era da Comissão de Saúde, esta, a comissão competente é a Comissão de Educação. Faz sentido nós elaborarmos um parecer, embora tenhamos que ter em atenção nestas circunstâncias, que realmente a comissão competente, aquela que terá que elaborar um parecer mais substancial, porque é quem, no fundo, dirige o debate sobre esta matéria, será a comissão competente, neste caso a Comissão de Educação. Mas este relatório parece ser, de forma muito breve, só para dizer que o Partido Socialista apresenta realmente um projeto que aprova um novo regime jurídico, trata-se verdadeiramente de um novo regime jurídico da cópia privada, que tem efeitos a vários níveis. O relatório faz menção exatamente de forma substancial de quais são as alterações que o Partido Socialista pretende com este projeto de lei. Eu quando digo substancial é que efetivamente é um novo regime jurídico que introduz algumas novidades, alguns factos que passam a estar sujeitos ao regime previsto neste projeto de lei do Partido Socialista. No relatório eu faço menção exaustiva de todos os aspectos que constam deste novo regime jurídico, que se trata efetivamente, repito, do novo regime jurídico da cópia privada, e portanto eu escusar-me-ei de fazer referência no essencial a essas inovações, que são muitas, neste projeto de lei do Partido Socialista. Direi somente que o Partido Socialista também aproveita a hipótese de alterar o regime contraordenacional, aumentando as contraordenações ou coimas nas infrações praticadas pelas pessoas singulares ou pelas pessoas coletivas. Dizer também que o Partido Socialista aproveita para alterar o artigo 47 do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, equiparando o regime de penhora, ou seja, em caso de penhora de direito patrimonial do criador da obra, aplica-se o mesmo regime fixado para os rendimentos provenientes do trabalho por conta de outrem, que é o regime geral nas penhoras de quem recebe um salário por conta de outrem, que é uma percentagem sobre o salário que pode ser penhorado e que não pode ser ultrapassada. Portanto, eu diria que remeto para os senhores deputados, se quiserem realmente ler ou tiverem interesse, quais são todas as alterações que o Partido Socialista aqui nos propõe. Naturalmente que eu não dou opinião, até porque este relatório me veio parar à mão ontem, porque o deputado relator era o deputado Manuel Meirinho, que por problemas de saúde estará ausente do Parlamento durante algum tempo, e portanto eu apanhei isto assim. Mas eu sou uma espécie de cópia privada em relação a este relatório, feito à última da hora. Mas pronto, o relator não tem opinião, o que não é uma coisa, enfim, fico muito mal. E as conclusões são conclusões normais, corretas, mínimas, sobre este projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cópia não. Hugo Velosa. Não sei se há intervenções sobre esta matéria. Não havendo, passamos à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora, o projeto de lei de iniciativa do Bloco de Esquerda, que garante o acesso de todas as mulheres à procriação medicamente assistida e regula o recurso à maternidade de substituição. E para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para desejar um bom ano a todos. A presente iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda procede a uma alteração fundamentalmente no regime jurídico da procriação medicamente assistida e foca essencialmente três grandes inovações ao atual texto. No fundo, pesa os 5 anos de execução do enquadramento jurídico desta matéria, e as suas debilidades e as possibilidades de melhoria, e foca essencialmente três aspectos, como referia, que dizem respeito, por um lado, ao âmbito dos beneficiários das técnicas de PMA, ao caráter subsidiário ou não destas técnicas e também à possibilidade de recurso à maternidade de substituição enquanto técnica adicional a inserir ao leque que a lei já oferece. Quanto ao primeiro aspecto, ao âmbito dos beneficiários, a alteração é relativamente cirúrgica e simples e limita-se a eliminar as restrições que hoje existem em função do Estado Civil ou das beneficiárias e, portanto, assegurando o acesso a todas as mulheres, independentemente do seu Estado de Saúde, do seu Estado Civil, às técnicas de PMA e, em consequência disso, também procede a alterações em dois outros preceitos, um que respeita ao recurso do esperma do doador, porque obviamente está conexo com essa matéria, e também ao artigo 20, no que diz respeito às presunções de parentalidade, matéria à qual também gostaria depois de mais tarde fazer uma pequena referência. A segunda alteração fundamental diz respeito ao caráter subsidiário ou não das técnicas da PMA, é a opção que atualmente consta da lei, e portanto só em caso de diagnóstico de infertilidade pode haver recurso às técnicas de PMA, e o projeto de lei também abandona essa filosofia plasmada atualmente no diploma e opta por transformá-la em método complementar ou método alternativo, aliás, de procriação e, portanto, podendo ser objeto de recurso por quem o deseja, independentemente da necessidade prévia de diagnóstico de infertilidade. E, portanto, consequentemente também, isso depois tem consequências ao nível das normas que puniam contraordinacionalmente o recurso à PMA fora desse quadro. Finalmente, o terceiro aspecto mais inovador do projeto diz respeito à possibilidade da introdução da maternidade de substituição na ordem jurídica portuguesa, portanto, admitindo, excepcionalmente é certo, mas admitindo em certas circunstâncias a celebração do nosso negócio jurídico gratuito e apenas gratuito para os casos em que, por uma condição de saúde, nomeadamente a ausência de útero, lesão ou doença do mesmo, haja não haja qualquer outra possibilidade, e que isso seja demonstrável, não é essa possibilidade de forma absoluta e definitiva de gravidez da mulher, e que nesse caso se possa recorrer às técnicas, portanto, se possa recorrer à maternidade de substituição. Para além destes três grandes núcleos, eu diria mais inovadores, pois ainda há um quarto conjunto de matérias que diz respeito às recomendações do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Estas parece-me que são amplamente consensuais, uma vez que são afinamentos técnicos à lei vigente e mais do que propriamente grandes inovações, e têm até muito mais a ver com o diagnóstico que o Conselho foi fazendo ao longo dos anos na identificação de problemas. Gostaria também de deixar uma nota, penso que é de algum interesse, ao nível do direito comparado, do que é que podemos encontrar. A nota técnica faz um estudo já bastante denso da matéria, identifica já em quatro ordenamentos jurídicos o estado atual do problema. Eu procurei acrescentar aqui mais dois, porque um deles é revelador de um elemento comparativo que seria idêntico ao português caso o projeto viesse a ser aprovado. Ou seja, normalmente não é frequente encontrarmos a associação de todos estes três elementos: alargamento dos beneficiários dispensando a referência ao Estado Civil, a eliminação da fertilidade como requisito e acréscimo da maternidade de substituição. E, portanto, só no caso da Grécia é que, de facto, numa lei de 2005 se encontram reunidos estes três elementos, e é o único elemento em que teríamos uma lei semelhante à portuguesa caso o projeto viesse a ser aprovado. Normalmente, ou se encontram limites a todos os eixos, ou, alternativamente, a maternidade de substituição continua a ser vista com alguma resistência e, portanto, não é ainda uma opção que seja muito consensual no direito comparado. Apesar de não obrigatório, evidentemente, e também de vincular estritamente o relator, e nessa medida isso é uma opinião estritamente pessoal, não deixei também de deixar uma nota sobre a visão que tenho do projeto, porque de facto ele me parece que surge num momento particularmente relevante, uma vez que a discussão está em curso há muitos anos. Há também vários movimentos da sociedade civil que apontam num sentido da mudança efetiva de filosofia quanto ao diploma, no sentido de eliminarem algumas restrições infundadas, e pessoalmente penso mesmo que algumas delas podem estar, daquelas que estão de momento na lei em vigor, podem mesmo estar a arrasar a inconstitucionalidade na medida em que criam obstáculos, enfim, aparentemente, eu penso que não é só aparentemente, penso mesmo que são injustificáveis no acesso a estas técnicas, nomeadamente do que diz respeito ao Estado Civil e do que diz respeito também ao obstáculo relativamente artificial de impedir o acesso a uma técnica que a ciência oferece a quem, na sua autonomia da vontade dela, pretenda utilizar. Para terminar, deixava só uma nota também quanto a três pequenas observações técnicas que eu penso que depois poderiam ser objeto de trabalho em certa especialidade. Uma que diz respeito ao caráter aconselhável no que respeita à maternidade de substituição, em densificar um bocadinho mais os termos em que o negócio jurídico gratuito poderia ser celebrado. Eventualmente o local adequado não será esta lei, mas eventualmente um diploma complementar que o desenvolva, porque há alguns eixos que podem ser relevantes para serem desenvolvidos. Depois, um segundo aspecto, a introdução do conceito de presunção de parentalidade, sendo novo face ao que o Código Civil contempla, que são apenas presunções de paternidade e de maternidade, oferece pelo menos a necessidade, eventualmente, de harmonizar com o Código Civil, não no sentido de não a colocar aqui, mas de ser harmonizado. E, finalmente, as molduras penais, é só uma nota também, essa já é de quase detalhe, mas uma vez que se admite a maternidade de substituição a partir de agora, poderá fazer sentido distinguir a moldura penal consoante, fora dos cânones do que vem previsto na eventual alteração, caso seja aprovada, distinguir os casos de haver um recurso, portanto, de haver uma celebração num contrato oneroso de maternidade de substituição, que deve manter a moldura que atualmente está prevista, mas no caso disso ter lugar de forma gratuita, ainda que fora do que está previsto na lei, que a moldura não seja a mesma, uma vez que o grau de censura também passa a ser diferente na medida em que se introduz este conceito na lei a partir de agora. De resto, o projeto respeita todos os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, ou exigíveis, diria, e, portanto, não há nenhum obstáculo ao agendamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desejar-lhe também um bom ano e aos demais colegas da Primeira Comissão. E é, sobretudo, para saudar o trabalho feito pelo Sr. Deputado, que é exaustivo, muito rigoroso, e acompanhar algumas das recomendações que aqui trouxe em nota de reflexão final, nomeadamente esta necessidade de um diploma complementar quanto às questões relativas à maternidade de substituição na forma em que as pôs, e dizer-lhe também que a solução que apresentámos recentemente relativamente à alteração do Código do Registro Civil já satisfaz as preocupações que aqui trouxe relativamente à procriação medicamente assistida. Portanto, apresentámos uma iniciativa legislativa exatamente nesse sentido. E muito obrigada mais uma vez pelo trabalho que fez.
Obrigado, Sr. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz
favor. Só 15 segundos para dizer, felicitar o relator por este relatório. Eu só o li agora e ouvi a sua exposição, porque também só agora de manhã que tive acesso a ele. De qualquer maneira, não queria deixar de felicitar o relator. Parece-me um bom relatório. Um relatório que levanta aqui as questões que devem ser levantadas. Embora eu aqui tenha uma pequena dúvida, inclusive na parte da opinião ou das observações, é bom que se levantem estas questões, até para preparar o debate sobre a matéria, mas eu nas conclusões tenho alguma dúvida sobre a conclusão 3. Ou seja, quando se diz que tem que haver uma análise mais detalhada do projeto em sede de especialidade quanto à articulação das alterações propostas com outros normativos, quanto à necessidade de iniciar algumas inovações introduzidas, ou quanto à adequação de algumas soluções substantivas, a presente iniciativa não suscita questões de inconstitucionalidade. Bom, eu fico aqui um pouco com uma dúvida, e eu queria pôr esta questão muito diretamente ao deputado relator. É que eu, ao ler o relatório, pareceu-me que se levantava essas questões de inconstitucionalidade. Ora, não se levanta questões de inconstitucionalidade se promoverem as alterações. É isso que o relator quer dizer. Era só esta questão que eu punha.
Sr. Deputado, delegado Alves, faz favor.
É precisamente isso. Portanto, na secção dedicada à opinião do relator, aquilo que eu entendo bem, é que a lei, na sua versão atual, pode ela sim rezar em constitucionalidade e ela sim padecer de um vício de inconstitucionalidade. As alterações corrigi-las-iam e, portanto, se adotadas, portanto, nessa medida o juiz é sobre o projeto e o projeto, no limite, o que fará é pôr a ordem jurídica em conformidade com o texto constitucional. Quanto a este aspecto final, no fundo, enfim, a abordagem deste ponto 3 é quase formulária, no sentido em que há sempre qualquer coisa a corrigir em sede de especialidade e, portanto, nem que seja os aspectos de articulação sistemática e, portanto, mas que não prejudicam, obviamente, a constitucionalidade.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 34/11 do Governo relativa à videovigilância. Nós temos várias propostas de alteração no que diz respeito à videovigilância. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Não, aqui o deputado Lopes só estava a distrair-me, mas não era por causa da videovigilância. E também não por causa da videovigilância, porque os deputados estão sempre sob videovigilância, e esta lei acho que não se aplica aos deputados, surgiram muitas propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do próprio PSD e CDS, e sinceramente ontem, em conversações com o governo da maioria PSD-CDS, verificámos que haveria ainda a hipótese de melhorar alguns dos aspectos desta lei tão importante, que é a lei da videovigilância. E, portanto, aquilo que nós iríamos requerer, e eu quis fundamentar previamente, era que esta discussão ocorresse na próxima reunião, porque, efetivamente, ainda se levantam algumas questões e o Governo e a maioria pretendem, nessa reunião, ainda apresentar, em princípio, nova versão, embora não sejam questões de fundo, de alguns aspectos da lei. Portanto, era para requerer o adiamento desta matéria para a próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, há um conjunto substancial de alterações. Não sei se algum dos seus deputados se opõe a este pedido do PSD de adiamento. Ah, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que não nos opomos ao adiamento da discussão, apenas gostaria que fosse também definida uma data limite de apresentação das novas alterações, para que as novas alterações são para todos, não é? Portanto, todos nós nos vamos debruçar sobre essas alterações e, portanto, seria talvez útil marcar uma data para que todos possam também, eventualmente, se assim entenderem, apresentar também mais alterações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Oneto. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Só para dar o meu acordo, Sr. Deputado, já tinha falado sobre isso com o Deputado Veloso, portanto, estamos de acordo com o tempo.
Muito obrigado. Então ficará a data limite para a apresentação das propostas segunda-feira até ao meio-dia, à volta do meio-dia, e será depois agendado para quarta-feira a discussão destas alterações. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com as iniciativas europeias. E temos aqui um conjunto de propostas de diretivas, cujo relator é a Sra. Deputada Teresa Anjinho, a quem eu dava a palavra para o efeito. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começarei então por apresentar a comunicação, portanto, o meu parecer relativamente à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, sendo que começas logo por dizer que, à semelhança do que tem vindo a ser a prática na primeira comissão, ao se tratar de uma comunicação, portanto, este é um parecer que acaba por ser meramente descritivo. Contudo, não vou abster-me de fazer referência aos principais pontos, uma vez que acabam por ser, de alguma forma, preambulares da apresentação dos seguintes relatórios, tanto o que se refere à proposta diretiva em relação às entidades de resolução alternativa de litígios em matéria de consumo, como no que se refere à proposta de regulamento ODR para litígios, resolução de litígios de consumo em linha. E, portanto, começarei exatamente por referir que o que está na base destas iniciativas da Comissão são exatamente o facto de haver um aumento bastante acentuado de litígios associados a transações transfronteiriças, sendo que a maioria das queixas estão por resolver. O recurso a mecanismos de resolução alternativa de litígios é, portanto, no entender da Comissão, e penso que todos os Estados, extremamente importante, recursos esses que devem ser simples, eficazes e pouco onerosos. A complexidade da legislação que rege os seus litígios no que diz respeito a estas transações acaba muitas vezes por desincentivar os consumidores de procurarem a ação judicial e de igual modo as próprias empresas no diz respeito ao incentivo do mercado interno de venda a retalho. E assim a Comissão entende que a resolução alternativa de litígios é, portanto, uma alternativa rápida e de baixo custo e eficaz, que deve ser incentivada, de modo a que os consumidores possam, efetivamente, ter não só entidades, mas entidades adequadas, sendo que, de uma forma geral, os consumidores acabam por preferir a resolução alternativa de litígios a vias judiciais. E o que a Comissão tem constatado é que nem todos os Estados da União Europeia têm estas entidades, como a ter estas entidades acabam por verificar um conjunto de desigualdades, nomeadamente entidades que abarcam apenas determinados setores ou até mesmo diversidades territoriais. E, consequentemente, há uma certa necessidade de harmonização da existência, portanto, e das competências das entidades e que as entidades acabem por ser adequadas. E, consequentemente, a Comissão propôs a adoção de duas iniciativas interligadas, a diretiva, que prevê a criação de entidades de resolução alternativa de litígios adequadas e depois que são fundamentais para depois a aprovação da proposta de regulamento que visa exatamente a criação de uma plataforma europeu para a resolução de litígios extrajudiciais em linha. Assim sendo, o parecer em relação à comunicação é que esta Comissão tomou nota da dita comunicação e, portanto, que seja remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Passo ao segundo. E assim sendo, passo à apresentação do parecer relativo à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resolução alternativa de litígios de consumo, portanto, no quadro do acompanhamento, apreciação e pronúncia do processo de construção da União Europeia e verificação da aplicação ou não do princípio da subsidiariedade. O enquadramento é exatamente o mesmo do regulamento, ou seja, do esforço de melhorar o mercado interno de venda a retalho através do reforço de vias de recurso à disposição dos consumidores no âmbito do comércio eletrónico, transfronteiriço. Estima-se que 0,4%, para fundamentar de alguma forma a importância desta proposta, estima-se que 0,4% do PIB da União Europeia, o montante das perdas sofridas pelos consumidores europeus, em consequência de problemas decorrentes exatamente da aquisição de bens e serviços dentro das fronteiras da União Europeia. Obviamente que os Estados-membros já dispõem de legislação e entidades, ou pelo menos deveriam dispor. A Comissão tem emitido um conjunto de recomendações nesta matéria e tendo criado inclusivamente duas redes responsáveis por esta área. Uma, a SECNET, Rede de Centros Europeus de Consumidor, e a FINNET, que tratam de resolução de litígios transfronteiriços entre consumidores e prestadores de serviços financeiros. Sucede que os mecanismos RAL, como eu já referi quando a apresentação do parecer da comunicação, padecem de várias lacunas, nomeadamente nem todos os Estados-membros têm estas entidades e muitas vezes as entidades acabam por se cingir apenas a determinados setores ou então acabam por verificar-se diversidades territoriais que prejudicam a eficácia e a adequação dos mesmos. E assim sendo, se justifica a apresentação desta proposta de diretiva que visa, na verdade, que se garanta que todas as queixas possam ser dos consumidores, possam ser apresentadas a uma entidade RAL e que esses litígios possam ser facilmente, celeramente resolvidos. Os objetivos, de uma forma muito sintética, são o assegurar, em primeiro lugar, o acesso a estes mecanismos, ou seja, que os litígios sejam cada vez em maior número resolvidos por estas entidades e que sejam efetivamente resolvidos. Depois, obviamente, melhorar o conhecimento da existência destas entidades, tanto por parte dos consumidores como por parte das empresas. E depois também garantir que as entidades oferecem um serviço de qualidade, naturalmente obedecendo a exigências de imparcialidade, competência, transparência, eficácia e, como tal, também possam ser objeto de um acompanhamento regular. No que concerne à construção jurídica da proposta, pretende-se exatamente com esta diretiva que os Estados-membros garantam a possibilidade de resolução também em linha de todos os litígios entre o consumidor e o comerciante decorrente da venda de bens e da prestação de serviços. Garantindo então, como já referi, que os consumidores identifiquem imediatamente qual é que é a entidade RAL competente e que estas entidades respeitem o da imparcialidade, da transparência, da eficácia e da qualidade. Igualmente digno de nota é que para exatamente marcar a diferença relativamente aos processos judiciais, prevê-se igualmente que os procedimentos da resolução alternativa de litígios devam ser concluídos no prazo de 90 dias e naturalmente que também sejam respeitadas a legislação aplicável em matéria de proteção de dados. E no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, portanto, conclui-se que a presente iniciativa pretende a criação de um sistema permanente de resolução extrajudicial de litígios entre prestadores e fornecedores de bens e serviços e destinatários dos mesmos, assente nas entidades que já existem nos Estados-membros, exatamente para evitar que acabe por significar mais custos. É de referir também que as principais diretivas, tanto em matéria de comércio eletrónico como de consumo e de meios alternativos de litígio, já foram transpostas e estão em vigor na nossa ordem jurídica. Estão aqui devidamente assinaladas no relatório, concluindo que o objetivo da Comissão é exatamente o de uniformizar os procedimentos e os regimes aplicáveis a todos os Estados-membros e que, salvo melhor opinião, é um objetivo que só pode ser alcançado ao nível da União Europeia e não através de uma ação isolada nos Estados-membros, pelo que se conclui que obedece ao princípio da subsidiariedade, respeito ao princípio da subsidiariedade, e o presente relatório deverá então ser remetido à Comissão dos Assuntos Constitucionais. Passo então ao terceiro e último parecer, que é exatamente o da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resolução de litígios de consumo em linha. E que visa, naturalmente, no quadro do acompanhamento, verificar a aplicação ou não, o respeito ou não do princípio da subsidiariedade. Os objetivos são exatamente os mesmos dos anteriores, ou seja, o de reforçar o mercado interno de venda a retalho e através do reforço das vias de recurso extrajudicial de resolução de litígios. Verifica-se que nos Estados-membros da União Europeia tem sido notada a falta de meios de reparação eficazes para as queixas, para a resolução das queixas resultantes de transações transfronteiriças em linha, e com base exatamente na constatação que já tem sido referida, aliás, tanto quando apresentei a comunicação como da proposta diretiva, que as entidades vocacionadas para a resolução destes litígios normalmente permitem que a queixa seja feita online, mas nem sempre toda a tramitação pode ser feita online. E verifica-se, portanto, que os procedimentos acabam por ser muito dispersos e incompletos. E assim sendo, face ao desenvolvimento e à importância do comércio eletrónico nos dias de hoje, se tal não for resolvido, ou seja, se este problema da falta de meios de reparação eficazes não tiver uma solução adequada, poderá naturalmente comprometer o desenvolvimento do mercado digital. Sendo que é igualmente referir que o ato para o mercado único para 2011, a Comissão já referia como uma das prioridades exatamente o de garantir a criação de meios de recursos extrajudiciais eficazes, nomeadamente uma vertente para o comércio eletrónico. E assim sendo, o que se propõe aqui, ou o que se visa, é instituir uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha, como através de um site web interativo, gratuito, consultável em todas as línguas da União Europeia. A proposta prevê a constituição de uma rede de entidades RAL, com base exatamente nas entidades que já existem nos Estados-membros, e de um ponto de contacto dentro de cada Estado-membro, que prestará assistência à resolução de litígios através exatamente da plataforma. O procedimento é simples, existe um formulário eletrónico, a queixa depois será admitida ou não. Procurará também num terceiro passo a existência de um acordo para depois então transmitir à entidade RAL competente que terá a incumbência de resolução do litígio, pelo que disporá depois de 30 dias para a resolução do mesmo. No que diz respeito então, para concluir ao princípio da subsidiariedade, o que se entende é que a presente iniciativa prevê a criação de um sistema e manutenção em rede de um sistema permanente de resolução extrajudicial de litígios entre prestadores e fornecedores de bens e serviços e destinatários dos mesmos, no âmbito do consumo, desde que se trate de uma transação transfronteiriça interna. E, portanto, pelo que se entende, que este objetivo, salvo melhor opinião, só pode ser alcançado no quadro da União Europeia e não através de uma ação isolada de cada Estado-membro, e assim sendo, respeita o princípio da subsidiariedade. Consequentemente, o parecer é de que se respeita o princípio da subsidiariedade e o presente relatório deverá ser dado nota e remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho, que acaba de fazer a apresentação de três pareceres sobre três iniciativas legislativas europeias. Não sei se há algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Passamos então à fase de votações relativamente às três iniciativas legislativas, aos três pareceres. Quem vota contra, quem se abstém, estão os três aprovados por unanimidade. Havia agora um parecer a apresentar pela Sra. Deputada Elsa Paes, mas teve que se ausentar para a Comissão de Saúde, onde teria que fazer a apresentação de um importante relatório relativamente a uma iniciativa legislativa e, portanto, fica adiado para a próxima reunião. Temos agora a apresentação de um parecer sobre o livro verde relativo ao reagrupamento familiar pelos nacionais de países terceiros. Por efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Andréa Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria aproveitar também para desejar um bom ano a todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este parecer, este relatório, o mesmo prende-se com a aplicação da Diretiva 2003/86, que diz respeito, efetivamente, ao Livro Verde relativo ao reagrupamento familiar dos nacionais de países terceiros que vivem na União Europeia. A Comissão de Assuntos Europeus entendeu assim remeter à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para conhecimento e emissão do respectivo parecer quanto à matéria já referida. Em face do conteúdo da mesma, a subscritora entendeu abster-se de elaborar parecer, até porque trata-se de uma iniciativa não legislativa, não cabendo assim à Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Relativamente ao Livro Verde, relativo ao reagrupamento familiar dos nacionais de países terceiros que vivem na União Europeia, este Livro Verde tem como objetivo essencial lançar um debate público sobre a matéria em análise, até porque trata-se de facto de uma matéria que diz respeito a uma grande parte da migração legal. O presente Livro Verde encontra-se em consulta pública até o dia 1 de março de 2002 e apresenta às partes interessadas várias perguntas em áreas que estão devidamente identificadas no referido Livro Verde, nomeadamente quanto ao âmbito da aplicação, desde já questionando quem poderá ser considerado requerente do aludido reagrupamento para efeitos de aplicação da diretiva, quanto, por exemplo, às condições para o exercício do referido reagrupamento familiar, quanto à entrada e residência dos familiares, a questões relacionadas com o asilo, à fraude, abuso e questões processuais e também a cláusulas horizontais, como, por exemplo, a obrigação dos Estados-membros terem em consideração o superior interesse dos filhos menores. O presente livro, por fim, apresenta as conclusões e as ações subsequentes. A Comissão tencionou organizar uma audição pública na data indicada, convidando precisamente ao contributo das instituições da União Europeia, das autoridades nacionais, regionais e locais e outras, através da resposta às questões, às perguntas formuladas no presente documento para o efeito, dando as cabais indicações dos locais de resposta, precisamente porque este Livro Verde pretende ser aberto ao debate público. Apresenta também este livro como anexo os quadros relativos ao reagrupamento familiar em números e as primeiras autorizações de residência emitidas a nacionais de países terceiros neste âmbito, estas também em números. Concluindo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deliberou assim tomar conhecimento do presente relatório, do presente Livro Verde relativo ao reagrupamento familiar dos nacionais de países terceiros que vivem na União Europeia quanto à aplicação desta diretiva e remeter o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Andréa Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Eu agora saltaria o ponto 6, que deixaria para o fim, e daria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares para a apresentação de um relatório relativo a uma petição que solicita a alteração do artigo 823 do Código de Processo Civil. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveitar a oportunidade para desejar um bom ano a todos e dizer que a petição que é apresentada e subscrita pela Associação de Comércio Audiovisual de Obras Culturais e de Entretenimento de Portugal foi admitida na Comissão no dia 7 de dezembro, não tem qualquer causa de passível de indeferimento liminar e, portanto, cumpre fazer o relatório e fazer a sua apreciação aqui em sede de Comissão. Dizer que esta petição tem como objeto a alteração do artigo 823 do Código de Processo Civil, no sentido de passar a ser impenhorável a casa de morada de família do executado na circunstância do exequente se tratar do Estado, das autarquias locais ou da segurança social. Ao fim e ao cabo, se me é permitida a expressão, o que a peticionante pede ou peticiona é que seja aditado um novo número 3 ao artigo 823 do Código de Processo Civil, em que se diga expressamente que, sendo o credor da dívida exequenda o Estado, as autarquias locais ou a segurança social, é impenhorável a casa de morada de família do executado. Trata-se de uma alteração legislativa que, a fazer-se, vai no sentido inverso àquilo que tem sido o caminho trilhado pelo legislador, que tende a garantir e a dar garantias especiais e direitos preferenciais na realização dos respectivos créditos, quer ao Estado, quer às autarquias locais, quer à Segurança Social. Esta proposta vem no sentido inverso, retirando essa capacidade de cobrar os créditos quando se trate do Estado, da Segurança Social ou das autarquias, no sentido de tornar impenhorável a casa de morada de família. A peticionante sustenta esta petição no direito à habitação de ser um direito constitucionalmente protegido, acrescendo a circunstância difícil que o país atravessa, que é conhecida por todos, e que leva a que se esteja também a instalar-se, ou já instalada, uma grave crise social, e assim no sentido de proteger aqueles que poderão, vendo a sua casa penhorada e depois vendida, perder a habitação, proteger assim aqueles que mais precisassem. Enfim, as conclusões do relatório são aquelas que derivam da lei, e uma vez que foi há pouco entregue, como sabido e como é de conhecimento público, pela Comissão da Reforma do Processo Civil, o projeto e o estudo de reforma do processo civil, esta é uma altura onde esta matéria poderá eventualmente ser discutida e, portanto, propõe-se que seja dado conhecimento da presente petição para eventual iniciativa legislativa aos grupos parlamentares, mas também nos termos regimentais à Sra. Ministra da Justiça através do Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Lopes Soares. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 8, é a fixação da redação da lei relativa ao regulamento das custas judiciais. E a única alteração que foi encontrada tem a ver no artigo 5º e no artigo 9º, números 1 de ambos, onde consta presente diploma passar a ser presente lei. Não sei se algum dos senhores deputados tem mais alguma sugestão relativamente a este diploma no que diz respeito à redação final. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. E, portanto, aprovada a redação final. Temos agora como último ponto a aprovação das atas das reuniões número 35 a 40, correspondente às reuniões de 7 a 21 de dezembro do ano transato. Não há intervenções, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade. Srs. Deputados, damos por terminados os nossos trabalhos. Eu pedi aos seus coordenadores que ficassem na sala para nós termos uma reunião à porta fechada. Muito obrigado.